Será inaugurado nesta terça-feira o Núcleo de Terapia Celular Avançada no CEL, com participação da USP de São Paulo, USP Ribeirão Preto e Instituto Butantan. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Wanderson Rocha, que é titular de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da USP. Ele vai contar para a gente que realizou a primeira infusão de células produzidas no Hemocentro de Ribeirão Preto, né, um procedimento que foi realizado aqui em São Paulo, além de outros tratamentos já feitos. Professor, eu gostaria que o senhor começasse nos contando brevemente como é que vocês chegaram até agora à inauguração desse núcleo de terapia de celular avançada, né, uma tecnologia de ponta.
Pois bem, nós já falamos um pouco aqui, inclusive, das chamadas células CAR, células CAR-T, que são células dos próprios pacientes com doenças hematológicas, como leucemia, linfoma, mieloma. São células que nós retiramos dos pacientes, modificamos essas células em laboratório geneticamente e devolvemos as células para o paciente. Então, quer dizer, é um tratamento individualizado, paciente por paciente. Essas células foram aprovadas pela Anvisa, o uso comercial dessas células, neste ano. Isso quer dizer, 5 anos depois da liberação dessas células pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. O problema é que a produção dessas células, que são retiradas do paciente modificadas, custa em torno aí de R$2 milhões. Então, como podemos então tratar um número importante de pacientes brasileiros com este valor? Então, a ideia foi criar dentro do SUS, né, da saúde pública aqui no estado de São Paulo, uma forma de produzir essas células em vivo, quer dizer, dentro do próprio sistema acadêmico que é a USP de São Paulo, USP de Ribeirão e Hemocentro de Ribeirão, com apoio do Instituto Butantan, que foi através do apoio financeiro do Instituto Butantan e com a presidência do professor Dimas Covas, que é um hematologista do Hemocentro de Ribeirão Preto, que então se criou essa cooperação entre a USP e o Instituto Butantan. Então, a ideia é produzir células fabricadas na própria USP e que possa tratar os pacientes, principalmente com os linfomas, as leucemias e, no futuro, mieloma. Por enquanto, a gente vai começar o tratamento com pacientes principalmente com linfomas.
Era justamente o que eu ia perguntar, professor, em que casos essa tecnologia deve ser utilizada, mas o senhor adiantou na medida em que esse núcleo faz parte do maior programa de terapias avançadas contra o câncer da América Latina, não é? E, como nós dissemos no início, essa gigantesca e importante parceria Butantan, Medicina USP aqui de São Paulo e Medicina de Ribeirão. Mas, professor, em que casos ela vem sendo utilizada? Que resultados vêm sendo obtidos? Quer dizer, vamos olhar um pouco mais amplamente, não é? Que alcance ela já tem tido ou ela ainda pode alcançar esse tipo de terapia?
Pois é, isso é tudo muito recente, Roxana. É a primeira paciente no mundo a receber esse tipo de terapia para uma leucemia linfoblástica aguda foi nos Estados Unidos há exatamente 10 anos. Então, quer dizer, a primeira no mundo a receber foi há 10 anos, e somente 5 anos depois que teve a liberação pelo FDA americano, que é a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos. E essa liberação do produto comercial só chegou agora. Então, na realidade, esse tipo de terapia é utilizado principalmente para aqueles pacientes nos quais nós esgotamos todas as possibilidades terapêuticas, como a quimioterapia e o transplante de medula óssea. Então, na realidade, atualmente, ele é utilizado somente para aqueles pacientes os quais não tiveram uma resposta boa com a quimioterapia, os quais não tiveram uma resposta boa com o transplante de medula óssea, e assim é uma nova possibilidade terapêutica, uma nova esperança de cura para esses pacientes. Existem vários estudos acontecendo no mundo todo mostrando que provavelmente esse tipo de terapia celular, que são células do próprio paciente modificado geneticamente, pode ser que a gente coloque ele mais na frente ainda da terapia, às vezes até no lugar ou até antes do transplante de medula óssea. Mas ainda são estudos que devem ser realizados. E isso, é claro, que demora um pouco. Então nós, né, o Instituto Butantan, a USP de Ribeirão Preto e a USP de São Paulo, criou um grupo de pesquisadores justamente para poder analisar e estudar esse tipo de célula nessas doenças, principalmente os linfomas. Porém, mais recentemente, agora vindo do Congresso de Oncologia americano, esse tipo de célula está sendo utilizado também, em ainda caráter experimental, para câncer de próstata, câncer de esôfago e provavelmente outros tipos de câncer. Então, o futuro é maravilhoso quando a gente tem a possibilidade de estudar esses tipos de células.
No caso destes que já estão recebendo esse tipo de terapia, os resultados até aqui, o senhor disse, ainda é cedo para dizer o alcance, mas até aqui, que resultados têm sido obtidos?
Na realidade, até agora, com as células produzidas na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, foram 7 pacientes. Nós temos o caso famoso do paciente, do primeiro paciente que recebeu essa terapia celular, mas que infelizmente teve um acidente doméstico e faleceu. Posteriormente, né, os pacientes que receberam, alguns não tiveram uma resposta satisfatória, outros sim. Por quê? Porque às vezes estamos utilizando essas células em estadios muito avançados da doença e que provavelmente essas células não funcionam quando a gente tem um estadio muito avançado. Nós, na USP aqui de São Paulo, nós infundimos há aproximadamente 40 dias essas células para um paciente jovem com uma leucemia linfoblástica aguda e os resultados são bem animadores. Porém, sabemos que em todo tipo de câncer temos que ter pelo menos 5 anos após uma terapêutica para termos uma ideia desse tratamento. Então, a nossa esperança é que ele fique vivo por muitos anos e com uma excelente resposta à infusão dessas células.
Junto com os bons resultados, com os caminhos promissores que vocês vêm conseguindo obter com essa forma de tratamento, vem também as preocupações. Alguma restrição, algum senão, alguma preocupação de vocês com o uso desta terapia celular?
Bom, a gente tem que pensar que somente os pacientes que têm muito boas condições clínicas podem receber esse tipo de tratamento. E por que isso? Né? Porque após a infusão dessas células, nós temos uma batalha, né, entre as células do próprio paciente que são modificadas geneticamente e as células do câncer. Né? Então existe, né, em torno aí de 40% até 60% desses pacientes vão ser internados em UTIs, porque como existe essa batalha, existe uma destruição das células do câncer muito grande, isso vai gerar uma inflamação, e essa inflamação, que é chamada síndrome de liberação de citocinas, pode dar complicações, inclusive, à morte. Então, isso é importante, né, que, como tudo em medicina, sempre existe um risco, né, e a gente tem que balancear os riscos e os benefícios de uma terapia deste nível. Então, mais uma vez, não é um procedimento inócuo. Os pacientes, uma grande maioria, é transferida à UTI para serem monitorizados, justamente por causa dessa síndrome de liberação de citocinas e por alterações neurológicas também que podem ocorrer, já que essas células também infiltram o sistema nervoso central. Então, é importante falar que não é uma terapia inócua. Ela tem problemas, né? Porém, a gente sempre, em medicina, a gente faz o balanço entre o risco e o benefício. Então, este é a possibilidade que nós temos de tratar essas doenças graves, sabendo que também que temos riscos, como o transplante de medula óssea.
Professor, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para não só falar dessa nova tecnologia que você está nos relatando, o impacto dela, o alcance que ela tem, que caminhos ela pode abrir, possibilidades alternativas no tratamento de alguns tipos de câncer, mas aproveitar também para olhar do lado da ciência, do investimento, quer dizer, como é importante a união de esforços para seguir um caminho de ponta. O Brasil precisa disso e tem know-how para isso. É o caminho que se espera. A pandemia chamou bastante a atenção do mundo para a necessidade, a busca de novos medicamentos, novas formas de tratamento, vacinas com tecnologias diferenciadas, né? Não vou preciso aqui ficar me alongando, mas juntar um pouco essas ideias, quer dizer, a necessidade do investimento em ciência e tecnologia e o trabalho que vocês já vêm realizando há bastante tempo pioneiro, né?
Sem dúvida, Roxane, a gente já comentou sobre isso algumas vezes, que nós falamos, eu sou um incentivador da pesquisa, né, a ciência, os conhecimentos, a formação e a saúde, principalmente para a sociedade. Então, a sociedade tem que investir na ciência. Somente a ciência é que vai trazer a cura das doenças, como a gente viu com a vacina. A gente pode ver que a vacina da Covid foi uma revolução em tempo recorde para se combater uma pandemia. Então, essa nova terapia que nós temos de células dirigidas contra o câncer também é uma inovação que exige muito, muito investimento. E somente a sociedade e o governo podem investir. Então, mais uma vez, né, eu sugiro que quem esteja ouvindo pense que se cada pessoa contribuir um pouco para a ciência, nós podemos investir em conhecimento, em tecnologia, para curar essas doenças que nos ameaçam.
Eu conversei com o professor Wanderson Rocha, titular de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da USP, ele nos contando sobre o trabalho do Núcleo de Terapia Celular Avançado no Céu, que está sendo inaugurado e faz parte do maior programa de terapias avançadas contra o câncer da América Latina, uma parceria entre a USP São Paulo, USP Ribeirão Preto e o Instituto Butantan. Professor, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar esse assunto. Parabéns pelo trabalho e nós vamos continuar acompanhando o avanço desta terapia, os bons resultados dos tratamentos que estão sendo realizados. Professor, muito obrigada.
Roxane, eu que agradeço mais uma vez e eu gostaria de deixar um lembrete, já que hoje, além da inauguração do NUCEL, que é o Núcleo de Terapia Celular Avançada, nós comemoramos também o Dia Mundial do Voluntário de Doador de Sangue. Com a pandemia, nós tivemos uma diminuição importante do número de doadores e, inclusive, hoje, nós, no Hospital das Clínicas, no prédio dos ambulatórios, vamos inaugurar um mural doado pelo COBRA, chamado Metamorfose, que fica na praça onde os doadores de sangue estão presentes para doar o sangue. Então, além dessa boa notícia da inauguração do NUCEL, eu convido a todos os doadores de sangue, todas as pessoas que doem sangue, porque doar sangue é doar vida. Muito obrigado, Roxane.